Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Damos as boas-vindas aos nossos queridos ouvintes. É um prazer sempre estar aqui convosco neste Fórum Bíblico. Connosco já temos também aqui o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel. É um prazer estar uma vez mais convosco aqui no programa.
Sejas bem-vindo, Artur. Olha, Artur, eu não sei se tu sabes, mas eu vou-te dar esta informação. Sabes que o nosso programa, o Fórum Bíblico, é um dos programas com mais downloads no nosso canal da internet. Exatamente, podcast. Quer dizer que há muita gente que gosta deste programa, ainda bem por isso.
Desde que possamos ser úteis e as pessoas possam compreender melhor a Bíblia, é um privilégio. Não é?
Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa e também aos nossos ouvintes. Este programa é feito exclusivamente para os ouvintes. E um dos apelos que nós fazemos aqui todas as semanas é que eles nos entreguem, nos deem, nos comuniquem algumas dúvidas. E, infelizmente, nós não temos recebido aquilo que nós gostaríamos, porque não acredito que não hajam dúvidas bíblicas, simplesmente há vergonha ou timidez e os nossos ouvintes acabam por não nos contactar. Então, o meu apelo hoje é esse. O meu apelo é, visto que este programa é realmente um dos preferidos do nosso auditório, por que não ter a coragem de nos enviar um e-mail? Eu vou dar aqui o e-mail novamente. Eu penso que ele já é conhecido, mas o e-mail é programas@radiorcs.pt, ou então pode-nos mandar pelo WhatsApp, não é difícil, não é? Uma mensagem, talvez diga, mas eu não tenho WhatsApp, não tenho internet no telemóvel. Não tem internet, tem um SMS, basta escrever uma mensagem para o número 933-912-912 e com a sua pergunta, e o Artur que está aqui connosco terá muito gosto em respondê-la. Claro. Então fica o apelo, Artur, espero que desta vez
haja mais perguntas a chegar.
Este apelo faça o seu efeito, ok? Muito bem, hoje então nós temos aqui um tema que tem a ver com ateus em Israel. Estranho, não é? Será que o povo de Israel tinha dentro das suas fileiras homens ou mulheres ateias? Vamos tentar perceber. Eu gostava de ler primeiro, antes de fazer a primeira pergunta, o Salmo 14:1, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Segundo este Salmo, Artur, podemos concluir que haviam ateus em Israel entre o povo de Deus?
Muito bem, e nós iremos ver isso agora no decorrer da nossa explicação. Vamos ver que há vários salmos que dizem o mesmo que o Salmo 14, que mostra que havia pessoas em Israel que viviam, agiam como se não houvesse Deus. Por exemplo, acabamos de ver o Salmo 14, mas se forem ao Salmo 10, versículo 4, vai dizer também: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. E vão aparecer, sobretudo, duas categorias de pessoas que, de certa maneira, por vezes nos Salmos vão estar ligadas, que é esta categoria de pessoas que são dadas pela palavra ímpio, a palavra rachá, que significa aquele que está moralmente enganado. Portanto, o ímpio é aquele que está moralmente enganado. E neste Salmo 10, também no versículo 13, este mesmo tipo de pessoas, os ímpios, são descritos como achando que Deus não levará a efeito nenhum juízo sobre as suas ações. Portanto, por um lado, eles dizem que não há Deus, não significa que eles não digam, como hoje o ateísmo moderno, o ateísmo contemporâneo diz, não há Deus. Para eles, o sentimento de não haver Deus é: nós podemos viver e fazer o que bem entendermos, não haverá juízo, não haverá justiça. No fundo, no pensamento bíblico, vai dar ao mesmo, porque Deus é o garante da justiça, é o garante da reposição da ordem. O Salmo 12 também dizia que já não havia pessoas piedosas, ou seja, pessoas fiéis, pessoas capazes de promover o bem moral e o bem ético entre o povo de Israel. O Salmo 36, também no seu versículo 1, vai dizer: A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Portanto, estão a ver que os salmos, à medida que vão sendo escritos, vão-nos informando melhor sobre este tipo de pensamento que era corrente. Temer a Deus significa reconhecer que existe uma entidade superior cuja presença deve motivar os meus pensamentos, as minhas atitudes e sobre cuja orientação eu sei que devo prestar contas. Isto é o que a expressão temor de Deus vai significar. E, finalmente, no Salmo 53, o Salmo 53, no versículo 1, vai usar a mesma expressão que encontramos no Salmo 14. No Salmo 53, disso nasce no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido e têm cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. E, portanto, temos aqui estes dois tipos de pessoas. O ímpio, que nós já vimos, dado pela palavra rachá, e este insensato, ou néscio, segundo as traduções, que é dado pela palavra nabal. Nabal é outra maneira de dizer vil, louco, ímpio, e, portanto, é a palavra que aparece tanto no Salmo 14, que nós lemos no início, como neste Salmo 53. A palavra nabal até nos lembra a história do célebre marido de Abigail, essa história que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25, onde o David, tolo, né? o tolo, ou seja, um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e cujos pastores, tendo ido pastar as ovelhas para os territórios que David ocupava naquela altura com os seus homens, foram protegidos por estes. E o Nabal gostou de ser protegido. Só não gostou foi quando o David enviou uns emissários a dizer, bom, agora queremos o pagamento. E aí o Nabal achou que não tinha nada que pagar e o Davi quase que teve a cometer ali uma mortandade, não fosse a sensatez de Abigail. E portanto, nesse livro de 1 Samuel, capítulo 25, onde a história deste Nabal aparece, é dito no versículo 3 que ele era um homem duro. E a palavra hebraica utilizada aí, Kachá, significa cruel, grosseiro, obstinado. Portanto, o Nabal era louco por causa disto. Era grosseiro, era obstinado, era cruel. E estas são as mesmas características que estão contempladas na descrição destes insensatos que dizem que não há Deus ou destes ímpios que nos salmos agem como se não houvesse Deus. Trata-se de pessoas orgulhosas, más, arrogantes, fazem parte do povo de Deus, é um facto, mas eram pessoas que se tinham afastado de Deus, das suas orientações, e que viviam apenas segundo as suas normas egoístas, segundo o seu orgulho, a sua arrogância e a sua maldade.
Tu falaste no Salmo 14 e no Salmo 53 e esta expressão néscio, não é? Existe nestes dois salmos. Pegando um pouco nesta expressão néscio, isto quer dizer que, de certa forma, podemos entender isto como um ateísmo?
Há pessoas que pegam nestas expressões para ver aí as formas modernas de ateísmo. Ora, quando nós verificamos o que é o ateísmo, percebemos que há bastantes definições do que significa o ateísmo, o que torna a palavra um pouco ambígua. Muitos especialistas utilizam a palavra ateu para classificar o ateísmo filosófico, ou seja, a crença de que não existe Deus dentro ou fora do universo. E por isso, as pessoas que defendem este ponto de vista utilizam diferentes tipos de argumentos. Utilizam argumentos filosóficos, utilizam argumentos científicos para dizer, bom, isto não há uma entidade superior à qual nós nos devemos remeter, não há uma entidade superior que tenha criado o universo. Isso é algo que não existe. E, portanto, para estas pessoas também não existe um propósito final no cosmos. Portanto, não existe um telos no universo. Uma outra forma de ateísmo acredita que existe um Deus, mas argumenta que o ser humano não possui uma forma adequada, uma linguagem adequada para definir ou para falar deste Deus. E isso dá-se o nome do ateísmo semântico. Portanto, é um pouco diferente do ateísmo filosófico ou científico. No ateísmo semântico não se nega que Deus existe, nega-se é que o ser humano tem a capacidade de compreender, de entender o que é este Deus. E existe ainda uma outra forma de ateísmo, que é o ateísmo prático, em que se acredita que existe um Deus, mas que as pessoas vivem as suas vidas como se ele não existisse. Ou seja, o que está revelado acerca desse Deus não é tido em linha de consideração, em linha de conta. Portanto, nada diz à pessoa que ela deve viver em harmonia com a vontade desse Deus. E eu penso que é justamente o Salmo 14 e o Salmo 53 fazem referência a esta forma de ateísmo prático. Os membros do povo de Israel, do povo de Deus, tinham uma história, tinham, mesmo no tempo do rei David, assistia-se a intervenções de Deus no seu povo, e por isso não se poderia dizer que havia falta de evidências. Mas estas pessoas diziam, encontravam era uma justificação para estas evidências, e portanto, para elas, Deus é como se não existisse. Ou seja, se ele existe, não se preocupa connosco, e portanto nós podemos viver conforme nós queremos.
Como é que então os néscios vivem esse relacionamento com o conceito de Deus?
Ora bem, é interessante que este ateísmo prático era escondido no coração, a Bíblia diz mesmo isso, eles dizem no seu coração, no seu íntimo, mas era revelado sobretudo pelas suas ações. Não se tratava de uma negação absoluta da existência de Deus, revelada em argumentos ou em teorias, como hoje acontece com o ateísmo filosófico, mas tratava-se sim da importância que Deus poderia ter na vida destas pessoas. Ser insensato, ou néscio, o tal Nabal, não significa que a pessoa é estúpida ou que ela é limitada nas suas capacidades intelectuais. A sua loucura é que ela não tem Deus em consideração na sua vida, por isso é que ela é considerada um louco, um insensato. Porquê? Porque os próprios salmos dizem, nesse Salmo 14, mais adiante, no versículo 4, vai dizer que eles raramente procuram Deus, ou que nem sequer oram a Deus, tal como faz qualquer crente naquele momento no povo de Israel, e as suas vidas estavam completamente entregues nas suas mãos. O Salmo 10 vai, sobretudo, dizer no versículo 11 que o néscio diz no seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca será visto. E, portanto, eles atribuem a Deus a sua própria apatia espiritual, descrevendo como alguém que não é interessado com o que se passa na vida dos seres humanos. O Asaf tem o cuidado de falar dos ímpios, destes rachá, destes ímpios, no Salmo 73. E ele declara que os ímpios diziam assim: como é que Deus sabe isso? Será que há algum conhecimento do Altíssimo? Portanto, aqui está este conceito. Se Deus existe, ele não está interessado no que nós fazemos, nem tampouco está interessado em reagir em relação ao que nós fazemos. Deus não se envolve nos assuntos humanos. Quase que nós estamos aqui diante do motor imóvel de Aristóteles. Aristóteles também dizia que havia um Deus, mas que esse Deus só se preocupava consigo próprio. Portanto, não se envolvia na esfera humana. Logo, estes loucos ou insensatos não levam Deus a sério e, com as suas ações, vão criar o caos social. Porquê? Porque eles vão enganar através de mentiras, eles vão praticar a maldade, eles vão ser pessoas corruptas e vão, sobretudo, atingir os mais desfavorecidos, os pobres, os inocentes, e têm esta consciência insensível diante da própria maldade que eles provocam. E o que confundia o salmista, não apenas Asaf, mas também David, é o paradoxo destes néscios que afirmam que não existe Deus, terem uma boa vida.
Prosperarem, não é?
Prosperarem. Portanto, conhecem a prosperidade, alegram-se pelas suas ações e, apesar de desobedecer a Deus, eles são autossatisfeitos. A vida corre-lhes bem. E já o Salmo 10, no versículo 6, afirmava deles, ele diz no seu coração: não serei abalado e nunca me verei na adversidade. E, portanto, era isto que interpelava, digamos, os autores dos salmos, porque parecia que estas pessoas não tinham as mesmas lutas nem as mesmas contrariedades que as pessoas normais enfrentavam. Portanto, eles desfrutavam de boa saúde, eram socialmente influentes e eram pessoas orgulhosas. E é precisamente porque as coisas lhes correm bem, apesar da forma como vivem, que os néscios concluem: bom, se houvesse Deus, nós já tínhamos sido alvo, exatamente, já tínhamos sido alvo da justiça divina. Logo, as suas experiências pessoais serviam-lhes para justificar as suas convicções religiosas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo vai assinalar, muitos séculos mais tarde, não é, na Epístola aos Romanos, que o que as pessoas que não reconhecem a existência de Deus esquecem é que é a bondade de Deus que atrai as pessoas ao arrependimento. Logo, a falta de arrependimento que o salmista constatava por parte destas pessoas não era a consequência de não haver Deus, era absolutamente a consequência destas pessoas se terem afastado dele de tal maneira que a sua ação para as convencer do mal que elas faziam já não tinha efeito, portanto, nas suas consciências. E nós lemos, falámos há pouco de Asaf, lemos que o Asaf, apenas quando entra no templo, é que ele compreende qual seria o fim dessas pessoas. Ele percebe que no final haverá realmente um juízo de Deus e que essas pessoas pereceriam. Na sua vida elas poderiam ser bem-sucedidas, na sua vida pareceria que nada lhes aconteceria de errado, mas Deus haveria de colocar um final, um julgamento. E esta forma de ateísmo prático continua a ser uma ameaça para aqueles que gostam de pensar na profundidade da preocupação de Deus por eles e nas suas convicções. Ou seja, no fundo, o ateísmo prático é uma ameaça não para o ateu, mas para o crente. Porque quem acredita em Deus e na sua vontade pensa sobretudo que o bem é recompensado. E pensa que o bem é recompensado nesta existência. E isso por vezes não acontece. Ou seja, o que a Bíblia me incentiva é a fazer o bem porque ele é bem e não para esperar recompensa. Porque por vezes, infelizmente, na sociedade, o bem não é recompensado. Seria lógico pensar que quem vive apenas para si, quem é orgulhoso, quem descarta qualquer tipo de ética ou moral superior e age dessa maneira, devesse ser punido. E isso é muitas vezes o que acontece nos filmes de Hollywood. Mas a vida nem sempre é assim. Na vida de todos os dias, o bem não triunfa sempre, portanto, sobre o mal. E quando o Salmo 14 e os outros salmos fazem referência a este ateísmo prático, é a este paradoxo que elas fazem alusão. Portanto, com base nestes salmos, nós não podemos extrapolar e dizer que se trata aqui de um ateísmo filosófico, tal como nós hoje o conhecemos. O que nós podemos perceber é que, tal como na sociedade israelita, que era uma sociedade, na sua esmagadora maioria, crente, existiam este tipo de pessoas que agiam como se Deus não existisse, na nossa sociedade, ou no nosso mundo, há diversos tipos de pessoas que entendem a sua maneira de ser em relação a Deus. Há verdadeiramente aqueles que o negam e que, portanto, vão arranjar argumentos filosóficos e científicos para tentar demonstrar a sua não existência. Há aqueles que são os agnósticos que dizem: eu não tenho elementos para dizer se Deus existe ou se Deus não existe. Há aqueles que, porventura, praticarão o mesmo ateísmo prático que é descrito nos Salmos. Deus até é capaz de existir, mas ele não se preocupa com o que existe, portanto, o que acontece na sociedade. Mas devemos, sobretudo, terem atenção uma outra coisa. Existem ateus que têm uma boa ética, que têm valores morais sólidos, que se preocupam genuinamente com os outros, que procuram, inclusivamente, resolver problemas na sociedade, mas que não acreditam que Deus existe. Isto também acontece e temos que reconhecer que isto acontece e que, provavelmente, apesar do seu ateísmo, eles até são alvo da misericórdia, do cuidado e do amor de Deus, mesmo sem saber. É que Deus procura sempre alcançar as pessoas de diferentes maneiras. O que nós encontramos nestes salmos são apenas uma forma de Deus dizer ao ser humano: cuidado, não fiques encerrado na tua perspectiva, nem num orgulho desmesurado que impeça que o meu espírito possa agir no teu interior e possas ter uma experiência significativa que altere profundamente a tua vida e confira um significado mais profundo à tua existência. É para isso que estes salmos aqui estão. Eles não apenas descrevem uma situação que existia naquele tempo, eles lançam uma espécie de aviso que todo o ser humano que se encerra nesta perspectiva fica encerrado nela e corre o risco justamente de vir a ser um dia alvo do tal juízo de Deus.
Claro. É um olhar para si e não perceber que há muito mais do que isso, não é?
Claro.
Muito bem. Nós terminamos este programa de hoje com respostas muito interessantes sobre a questão do ateísmo, e que Deus nos ajude a podermos ter os olhos bem abertos e perceber as coisas boas que nós vivemos. Às vezes estamos concentrados no negativo, estamos concentrados nas coisas más, e se calhar aí leva-nos a pensar que Deus não está. Claro. Mas o estarmos aqui, respirarmos, não é? Já é uma forma de agradecimento e dizer, não, houve alguém que me deu a vida para eu estar aqui hoje.
Claro.
É. Muito obrigado, Arthur, por estes momentos. Nós temos sempre o convite para a próxima semana, para estares aqui connosco e para nos dirigires em mais uma série de perguntas. Por isso, desejo-te uma boa semana a ti. Também desejo uma boa semana aos nossos ouvintes. Dizer-vos que é um prazer ter-vos aqui. E não se esqueçam do apelo que foi feito no início, para que as vossas questões cheguem, as vossas dúvidas, porque de certeza que elas existem, nós estamos aqui para as poder responder. Obrigado, Arthur, e até para a semana.
Até à próxima semana.
Ok.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.